em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao programa de informação da Rádio Renascença em nome da lei. Sabe o que são as taxas de ocupação do subsolo? Se calhar não faz a menor ideia, mas olhe que lhe saem do bolso todos os meses na fatura do gás natural. E o mais grave é que já não deviam sair há ano e meio. Na Lei do Orçamento de Estado 2017, pode ler-se que a taxa municipal de direitos de passagem e a taxa municipal de ocupação do subsolo são pagas pelas empresas operadoras de infraestruturas, não podendo ser refletidas na fatura dos consumidores. Mas a verdade é que até agora, na prática, nada mudou e, como acontece em tantas outras situações, apesar das anunciadas boas intenções, quem continua a pagar é um mexilhão. Em 2017, as taxas de ocupação de subsolo representaram para os clientes particulares cerca de 10,8% da fatura final, o que corresponde a um encargo mensal de 8,6 euros mês. Em 2011, era de apenas 2,9 euros mês. Para os clientes empresa, representam atualmente um encargo mensal de 733,95 euros. O número de autarquias onde os consumidores pagam as taxas de ocupação de subsolo têm vindo também sempre a aumentar. Era em 2011 de 17 e em 2017 de 47. Isto para um total de 133 municípios com gás natural. A DEC vem agora lembrar ao Governo e à Assembleia da República que falta regulamentar a lei e advertir os consumidores de que podem exigir de volta os valores pagos desde janeiro de 2017. A jurista da DEC, Carolina Gouveia, é uma das convidadas da edição de hoje do Em Nome da Lei. Participa também a deputada do PSD, Fátima Ramos, bem como o vereador da Câmara Municipal de Cascais, Nuno Pitera Lopes. Foram convidados também o secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, a bancada do Partido Socialista, a ERS, que é a entidade reguladora, a GALP e a Associação Portuguesa de Empresas de Gás Natural. Todas estas entidades declinaram o convite. Não é fácil encontrar quem aceite vir aqui prestar esclarecimentos sobre estas taxas e, por isso, os meus agradecimentos redobrados a quem aceitou e está hoje aqui a dar o corpo às balas. Carolina Gouveia, comece por si. Quer começar por explicar porque é que os portugueses que têm gás natural estão a pagar indevidamente uma taxa desde há cerca de ano e meio?
Bom, de facto, estas taxas de ocupação de subsolo já existem em Portugal desde 2008 e foi com os contratos de concessão, ou seja, quando o governo contrata com as empresas concessionárias nos vários municípios quem é que vai fazer a operação da redistribuição do gás natural, e que permitiu-se nesses contratos que este custo que seria das empresas que pudesse ser repassado para a fatura dos consumidores. E desde então que os consumidores de facto têm pago estas taxas nas suas faturas de gás, e como disse, elas têm um impacto diferente de município para município, e é um impacto ainda elevado neste serviço, que é um serviço essencial para a vida dos consumidores.
Qual é o valor que foi arrecadado pelas empresas que operam na redistribuição de gás e que os consumidores pagaram indevidamente? Há uma noção do montante ou não está quantificado?
É difícil fazer essa estimativa. Por um lado, porque esta taxa é cobrada aos consumidores com uma componente variável e uma componente fixa. A componente variável depende do seu consumo. Por outro lado, os municípios têm liberdade para estabelecer a taxa que querem aplicar no seu município e ela varia muito uhum. mesmo.
Portanto, fazer são contas praticamente impossíveis de fazer, é o que me está a dizer.
Impossíveis não são, porque acredito que o regulador tem com certeza essas contas feitas. Também existe uma possibilidade de haver alguns valores atrasados, de outros anos para trás, que ainda estejam a ser cobrados agora, por isso, de facto, não temos uma estimativa atual destes valores.
Parece-me que a Fátima Ramos, deputada do PSD, que entretanto leu o estudo da ERS, está em condições de fornecer aqui algum elemento. Faça o favor.
Em primeiro lugar, bom dia a todos os ouvintes e agradeço quer estar aqui no programa e felicito a realização deste programa, porque o PSD é sempre a favor de um grande esclarecimento das pessoas e dos consumidores. Vou apenas aqui complementar, porque eu vi o estudo da ERC e pelo menos em 2016 os operadores pagaram aos municípios, o que significa que cobraram às pessoas, cerca de 16,5 milhões de euros, de acordo com o estudo da ERC.
Portanto, isso incluindo os domésticos e as empresas.
Sim, diz, cobraram este montante.
Em 2016.
Portanto, só num ano, 16,5 milhões de euros que está em causa.
Estamos a falar de taxas que são cobradas em alguns municípios, Carolina Gouveia, e noutros não, e que têm valores muito, muito diferentes. Quais são as câmaras que cobram as taxas mais altas?
De facto, com os números agora para 2018, temos o município de Cascais, em que esta taxa de ocupação de subsolo representa quase 35% da fatura de gás natural dos consumidores domésticos. Nas empresas, os valores podem, de facto, ser diferentes. Temos também o município de Beja, que sempre foi um dos municípios em que a taxa de ocupação de subsolo foi mais elevada e que, neste momento, está no 34% da fatura de gás natural final. Representa a taxa de ocupação de subsolo. Temos também o município do Barreiro, com taxas elevadas, a Moita, em que a percentagem ronda os 25%, são de facto, é um peso importante, é um peso muito elevado e não se justifica de facto que haja este impacto tão grande na fatura dos consumidores.
É preciso explicar que as autarquias têm liberdade para decidir o valor das taxas de ocupação de subsolo, que permitem que o gás natural chegue à casa das pessoas e às empresas. Nós temos, neste momento, ao telefone, o vereador da Câmara de Cascais, Nuno Pitera Lopes, que não teve agenda para estar hoje aqui nos estúdios, mas que se prontificou a prestar todos os esclarecimentos pelo telefone. Nuno Pitera Lopes, o que é que explica que Cascais ser a autarquia cobra as taxas mais altas?
Em primeiro lugar, gostaria de dizer que Cascais cobra as taxas que foram aprovadas em sede da Assembleia Municipal de acordo com a legislação que está em vigor. De facto, parece-me que há aqui um grande equívoco, uma vez que desde 2007 foi aprovado no Orçamento de Estado de 2017 que estas taxas deviam ser repercutidas na empresa e não nos consumidores. E, portanto, eu acho que há a haver aqui alguma falha neste momento. A falha cabe à entidade reguladora, ao Governo Central, que cabe legislar, uma vez que as empresas estão a repercutir nos consumidores e não ser suportado pela própria empresa, como a lei assim o prevê. Portanto, este custo que a autarquia imputa não é um custo aos nossos municípios, não é um custo aos consumidores, é um custo que deveria ser suportado e não está a ser pelas próprias empresas.
Mas então está-me a dizer que antes de 2017 Cascais não era uma autarquia que cobrava valores, porque nessa altura o que estava previsto era que o preço fosse repercutido na fatura. Nessa altura Cascais não cobrava as taxas, não tinha taxas mais altas de gás natural. Foi só a partir do momento em que apareceu a lei do orçamento 2017 que impedia a repercussão desses valores na fatura, que passou a praticar os valores mais altos?
Antes de 2017, Cascais cobrava os valores da taxa de ocupação de subsolo em linha com aquilo que é cobrado na área metropolitana de Lisboa. Eu posso verificar, por exemplo, que Loures, uma autarquia da área metropolitana de Lisboa, cobra 3 euros por ano por metro linear e Cascais cobrava 3,20 euros. Posso verificar que Seixal, que faz parte da área metropolitana de Lisboa, cobra 3,22 euros. Sesimbra, que faz parte da área metropolitana de Lisboa, cobra 9,60€. Cascais cobra 3,20€, não me parece que seja um valor que não esteja em linha com aquilo que é praticado na área metropolitana de Lisboa. E esta taxa repercute também no serviço que a própria autarquia presta aos seus municípios. Cascais presta um serviço que se adequa às taxas que são cobradas no município de Cascais.
Mas qual é a mais-valia do serviço prestado por Cascais por comparação com outras autarquias?
A mais-valia é a seguinte: a Assembleia da República cabe legislar e a entidade reguladora cabe fiscalizar. Ao município de Cascais compete, de acordo com a lei das autarquias locais, gerir o território. E a gestão que nós fazemos do território implica que todos os operadores tenho que pagar taxa de utilização do subsolo. O mesmo não se verifica, por exemplo, e não vejo qualquer preocupação, nem na Assembleia da República, nem no Governo Central, em alterar a situação que se verifica, por exemplo, completamente descabida, de empresas também operadoras, neste caso não de gás, mas, por exemplo, fornecedores de energia ou de fornecedores de telecomunicações, porque são isentas há anos, desde que havia os TLPs, desde que havia a Companhia Elétrica, que esta Companhia Elétrica Nacional, que estas empresas estão isentas por legislação da Assembleia da República de pagar taxas aos municípios, e hoje em dia são empresas todas elas privadas, como se sabe, e continuam a não pagar. Parece-me que é completamente injusto uns operadores pagarem pela utilização do subsolo e outros não pagarem. Uhum. Mas mais uma vez eu digo que estava a Assembleia da República, estava o Governo legislar e regular estas matérias.
Nuno Pitera Lopes, diga-me uma coisa, se e quando vierem a ser as empresas a suportar na prática esses custos e não poderem repercutir no valor da fatura, a autarquia de Cascais admite aumentar ainda mais o valor que é cobrado pela taxa de ocupação de subsolo?
Eu peço desculpa, mas eu penso que a pergunta merecia uma correção, porque disse se e quando as empresas começarem a pagar, eu não me passa pela cabeça que a Assembleia da República aprove leis neste país e que as empresas não cumpram com essas leis. Aqui em Cascais, as leis municipais são cumpridas por todos os municípios. Ora, não é se e quando as empresas começarem a pagar. É as empresas devem, inclusivamente, repor aos consumidores os valores cobrados desde 2017 e que não foram pagos pela empresa e que foram os consumidores a suportar esse custo. Ora, se o Orçamento de Estado de 2017 obriga as empresas a pagar, estes valores devem ser reembolsados aos consumidores.
Nuno Pitera Lopes, obrigada pelos esclarecimentos que trouxe aqui. Este vereador da Câmara de Cascais acabou de lembrar uma possibilidade para a qual a DECO também advertiu, de que os consumidores têm direito a que lhe sejam devolvidas as taxas que pagaram desde 1 de janeiro de 2017. Como é que podem fazer? Quando e a quem é que se podem dirigir?
Bom, de facto nós temos esse entendimento. No entanto, o primeiro passo neste momento é que se esclareçam os consumidores por que motivo é que eles continuam a pagar a taxa de ocupação do subsolo nas suas faturas. Porque é que está a demorar tanto tempo a implementar esta medida que foi tomada a 1 de janeiro de 2017? Em segundo lugar, com urgência é preciso implementá-la, porque ela já vem com atraso. E em terceiro lugar, é preciso de facto refletir sobre o reembolso. Os consumidores, naturalmente, que questionam a DEC, questionam porque é que continuam a pagar. Se têm uma opção de não pagar a taxa, mas obviamente estamos a falar de um serviço essencial, que é o gás, e o não pagamento de uma parte da fatura não é fácil, não é simples, para além de podem correr o risco de ver o seu serviço suspenso, e não é nada disso que queremos. Por isso, é de facto importante que estes passos sejam tomados com a maior urgência possível, porque já vêm com muita atraso, e o reembolso está sem dúvida em cima da mesa, na nossa opinião. A medida foi tomada a 1 de janeiro de 2017 e entendemos que sejam necessários determinados passos que, segundo sabemos, têm sido assim tomados. Eles estavam no Decreto-Lei de Execução Orçamental, que foi um levantamento junto às autarquias, depois o estudo da ERSE, que já foi entregue o ano passado, há um ano praticamente. Mas depois ficámos aqui, parados no éter, em suspense, e estamos a expectar.
Mas estamos perante uma situação em que também não se pode dizer que as empresas que operam nas redes de distribuição de gás não estejam a cumprir a lei, porque também elas estão à espera de uma clarificação, não é?
Há algum imbróglio e alguma confusão aí. Juridicamente, de facto, depois as coisas começam a complicar. Porque temos contratos de concessão em que é dito às empresas que elas podem repercutir nos consumidores e temos uma lei do Orçamento de Estado que é aprovada na Assembleia da República que vem dizer que não pode ser repercutido aos consumidores. Naturalmente que é preciso fazer algumas alterações, sem dúvida, tanto por parte da ERSE relativamente ao manual que existe para repercutir as tochas.
E a ERSE diz que é preciso regulamentar a situação.
Tal e qual. E há essa necessidade de o fazer. Também houve, durante o ano passado, empresas comercializadoras que optaram por não cobrar a TOS aos consumidores. E durante um tempo, suspenderam a cobrança de TOS aos consumidores, o que foi uma opção dessas empresas que nós entendemos correta, mas obviamente que tendo prolongado-se no tempo esta decisão por tanto tempo, que as empresas também não ficaram aqui numa situação de assumir ou não este risco.
Portanto, neste momento não haverá empresas que não estejam a repercutir na fatura o valor que pagam aos municípios.
Que tenhamos conhecimento, as comercializadoras estão todas a cobrar nesta altura outra vez.
A DECO admite avançar com uma ação judicial, uma ação popular em defesa dos interesses de todos os clientes de gás a quem tem sido cobrada uma taxa indevidamente?
Nesta altura, não temos, obviamente, tomada de posição sobre esse assunto. Vamos aguardar, vamos continuar a aguardar, mas de facto já não podemos aguardar muito mais. Já esperámos muito tempo e essa tomada de posição, se vier a ser tomada, senão não posso avançar nesta altura, mas obviamente que teremos que tomar outro tipo de medidas.
O que é que a DEC entende que pode ser um prazo razoável para resolver esta questão?
Urgência, a maior urgência possível, maior brevidade. Esperemos que não passe para mais um ano de orçamento na Assembleia da República, que se resolva ainda durante este ano.
A IERC, que é a entidade reguladora, diz, como referi, que fez o que lhe competia, entregou um estudo sobre o impacto na estabilidade financeira das empresas que operam na rede de distribuição de gás, de deixarem de cobrar aos consumidores as taxas, e agora a bola está do lado do Secretário de Estado da Energia. Jorge Seguro Sanches diz que está a acompanhar o processo, carece de alterações legislativas a ter lugar no Parlamento. Portanto, a entidade reguladora chuta para o Governo e o Governo chuta para a Assembleia da República. No estudo feito pela IERC, que foi entregue no Parlamento em julho de 2017, é dito que os valores têm vindo a aumentar consideravelmente desde 2011, sobretudo para as empresas, e a continuar o sistema na mesma pode tornar-se um custo incomportável para os consumidores, mas se as taxas deixarem de ser repercutidas na fatura dos clientes, pode estar em causa o equilíbrio económico ou financeiro de várias empresas que operam na rede de distribuição de gás natural, inviabilizando novos investimentos e pondo, em consequência, em risco a própria segurança do sistema, o que eu acho que é, de facto, um dado preocupante. Fátima Ramos, deputada do PSD, é neste conflito de interesses que está a explicação para o Parlamento não ter sido capaz de, até agora, encontrar uma solução para este problema?
Eu julgo que não tem nada a ver com isso, mas eu queria, em primeiro lugar, felicitar mais uma vez a realização do programa, felicitar a atuação da DECO e de outras organizações de defesa do consumidor, e permitam-me aqui que saliente a Associação de Defesa do Consumidor, liderada pelo professor Mário Frota, porque fica sediada em Coimbra, e eu sou eleita pelo Distrito de Coimbra, portanto, outra associação que tem procurado defender as pessoas e os consumidores. Depois, dizer-vos que lamentar a ausência neste debate de todas as entidades que foram convidadas, nomeadamente quer do Sr. Secretário de Estado, quer das empresas que operam no setor, mas sobretudo do Sr. Secretário de Estado, porque ele tinha por obrigação clarificar as pessoas e explicar porque é que uma decisão que tem mais de ano e meio, porque já estamos em julho, tem mais de ano e meio, ainda não está a ser implementada, e portanto lamentar isso, e seria ótimo que ele aqui estivesse e que nos esclarecesse, porque nas suas deslocações da Assembleia da República, e tal como referiu, quando é questionado sobre o assunto, ainda não foi questionado sobre o assunto, diz que estão a analisar e que estão, no fundo, a acompanhar, e portanto esta é a resposta que nos é dada por parte do Governo, e portanto lamentar que não esteja hoje aqui para explicar às pessoas que essas mesmas pessoas foram enganadas quando lhes foi prometido em 2016, ainda quando a aprovação do orçamento, que em 2017 deixariam de pagar a taxa, e o que é certo é que ainda hoje a pagam. Portanto, lamentar isso. Lamentar também a ausência do deputado do Partido Socialista, mas fundamentalmente, para mim, a ausência que merece aqui destaque e que, de facto, não faz sentido, é do Sr. Secretário de Estado. Depois dizer-lhe que, de facto, isto é mais uma prova que temos um governo que é bom a anunciar, é bom a prometer, mas depois não executa. Não executa, e a taxa de ocupação do subsolo é o mesmo, é isso mesmo. Ou seja, foram criadas expectativas positivas perante as pessoas ficaram contentes porque iriam deixar de pagar, de acordo, e tal como já referiu, de acordo com os estudos da ERSE, representam um valor médio para as famílias de cerca de 8,6 euros por mês, ou seja, são mais de 100 euros por ano, e por outro lado, no caso das empresas, e como referiu também, representa cerca de um valor médio de 733,99 euros por mês, o que significa que são quase 9 mil euros por ano. Ou seja, estamos a falar de muito dinheiro. E, portanto, ficaram contentes. E as câmaras também ficaram contentes quando foi anunciado. Porque é lógico, nenhuma câmara... As câmaras aplicam esta taxa porque estas empresas utilizam espaço público do domínio público municipal e também do domínio privado municipal com as redes. Portanto, ao utilizarem esse espaço, elas devem pagar e devem indemnizar as câmaras pelo facto de utilizarem esse espaço.
Mas há câmaras que entendem não cobrar, não é?
Há câmaras que entendem não cobrar, mas as câmaras têm o direito, de acordo com a lei, a cobrar porque o espaço é utilizado. E havia aqui, já há bastantes anos, desde que foi criada esta possibilidade, nomeadamente em 2006, se eu não estou em erro, desde que foi criada essa possibilidade, havia aqui algum conflito. Porque as câmaras querem agradar aos consumidores, querem agradar aos seus munícipes.
Claro, são quem vota, né?
Mas, por outro lado, querem ter receita. E, por isso, tanto que numa fase inicial gerou-se bastante conflito em relação a este processo. E, portanto, isto, de alguma maneira, agradou. Ou seja, esta proposta do governo agradou. Só que, é assim, isto representa a falta de credibilidade. E é por isso que as pessoas se chateiam com os políticos. Porquê? Porque é preferível não prometer, estudar primeiro e ver se é possível concretizar, do que andar a criar uma expectativa nas pessoas que se vai fazer e depois não se faz. Isso é muito pior, na minha opinião. Claro. Por isso eu acho que é preferível prometer menos. Mas infelizmente este governo tem sido perito em fazer este tipo de situações. Ainda há bocado o seu vereador da Câmara de Cascais referiu, por exemplo, a questão do ISP. Que é o imposto que as pessoas pagam nos combustíveis. Aconteceu o mesmo. Quando foi aumentada a carga nesse imposto, foi dito às pessoas que essa situação surgia porque o preço do combustível estava baixo, o governo recebia menos dinheiro de IVA e, portanto, era uma compensação. O que acontece é que depois, mesmo quando o preço do petróleo aumenta, já não é retirado. Mas, por exemplo, ainda falando do gás...
E tinha efetivamente sido prometido.
E tinha sido prometido. Mas, por exemplo, no gás, e está aqui
a jurista da DECO,
dizer que temos outra situação, que foi o caso da tarifa social, que também foi prometida para o gás natural, foi prometida a tarifa social, e não sei se as senhoras sabem, mas sabem que há relativamente pouco tempo, também nunca, ainda não foi dado o desconto. Ou seja, isto é uma tarifa que era dada às pessoas que têm rendimentos mais baixos, que deveriam ter um desconto também na sua fatura. E o que acontece é que ainda há bastante pouco tempo, a ERSE contacta a Assembleia da República com dúvidas como é que deveria aplicar. Ou seja, isto não faz sentido nenhum. O governo cria as coisas e depois não implementa, ou seja, anuncia, sai nos jornais em letras grandes, e as pessoas ficam satisfeitas e depois não é aplicado. E, por exemplo, no caso da tarifa social, ainda tem outro problema. Porquê? Porque as pessoas com rendimentos mais elevados até ficam de alguma maneira mais sossegadas e dizem assim, olha, eles estão a ajudar as pessoas com rendimento mais baixo.
Mas depois, na prática, não se passa
até
nada.
Este momento ainda não foi. Isto para já não falar no gás de garrafa, que é outro escândalo que está aí. Isto é, as pessoas pagam em Portugal muito mais pelo gás de garrafa do que pagam noutros sítios. Duas em cada três casas tem gás de garrafa, ainda por cima nas zonas mais pobres do país. E depois o que é que acontece? O governo veio prometer também já há muito tempo que estava a estudar com os municípios a hipótese do gás de garrafa também ter uma tarifa social. Ainda nunca implementou, mas sim, prometeu.
Não sei se foi prometido, foi falado, pelo menos como uma hipótese.
Como um estudo, foi prometido, por exemplo, a ERSE passaria também a fiscalizar a situação do gás de garrafa. Na última vinda do seu secretário de Estado à Comissão, questionei-o sobre o assunto, porque para isso é preciso também fazer uma alteração dos estatutos.
E então?
E ainda não foi feita a alteração dos estatutos. Por exemplo, no gás que fica no fundo da garrafa. também. As pessoas, quando devolvem a garrafa, fica sempre um bocadinho de gás no fundo da garrafa. E, portanto, era conveniente que as pessoas tivessem alguma indemnização sobre isso. Pensa-se que representará cerca de 70 euros ou 80 euros. É dinheiro. É
claro,
dinheiro para as famílias.
Muita gente é muito,
e, de facto, é isso que eu noto. Ou seja, noto que o governo anuncia, mas depois não concretiza, demora muito tempo a concretizar.
E diga-me uma coisa, relativamente a esta taxa de ocupação do subsolo, o que é que o seu partido defende? Quer dizer, porque no tempo em que o PSC foi governo, esta situação era de que esta taxa podia ser repercutida pelas empresas na fatura, portanto, eram os consumidores a pagar. Qual é que é neste momento a posição do seu partido?
Aliás, quero recordar o seguinte: quando esta possibilidade da repercussão surgiu, se eu não estou em erro, até estávamos no tempo de um governo do Partido Socialista. Pronto, quando surge esta possibilidade da repercussão, ou seja, não teve a ver com os governos do PSD. Mas mais do que o que o PSD defende aqui, o que é importante, na minha perspectiva, é uma questão de credibilidade, é uma questão de veracidade. Isto é, o governo apresentou um orçamento de Estado. Apresentou o Orçamento de Estado para 2017 que previa que deixaria de ser cobrada às pessoas a taxa. E o que significa é que o Governo não está a implementar o Orçamento de Estado que ele próprio elaborou e que apresentou na Assembleia da República.
Uhum.
Isto é o que eu lhe posso responder. A situação certamente que teria que ser estudada, em termos de possibilidade do meu partido, teria que ser estudada, teria que ser analisado desde os contratos de concessão que existem, o que é que isso implica, porque os contratos de concessão, como já foi aqui dito pela jurista da DECO, previam que as empresas cobrassem aos consumidores e, por isso, tudo isso tinha que ser analisado. Agora, para o PSD, o importante é fazer o seguinte: o que se promete deve ser cumprido.
Mas, doutora, este estudo da ERSE, que era a última, o que faltava para que esta questão fosse regulamentada, foi entregue há um ano também no Parlamento. Porquê que o Parlamento não se mexeu? Quer dizer, os partidos da oposição estão lá para defender os interesses dos portugueses também. Porquê que não se mexeram?
Sim, quero aqui explicar o seguinte. Em primeiro lugar, e de acordo com as normas de execução orçamental, porque isto, o que aconteceu foi o seguinte: o governo colocou no orçamento que as famílias deixariam de pagar a taxa de ocupação do subsolo. E pôs isso no orçamento. Mas depois, como já foi aqui dito pela nossa técnica jurista da DECO, o decreto-lei que fixa as normas de execução orçamental veio criar algumas dificuldades e veio dizer, nomeadamente, ou seja, veio no fundo adiar ao fazer depender a repercussão dessas taxas de uma eventual iniciativa do governo de alteração do quadro legal em vigor, nomeadamente em matéria de repercussão das taxas na fatura dos consumidores. Ou seja, para além do estudo que veio exigir à DECO e que a ERSE e que a ERSE apresentou sobre o impacto na viabilidade das empresas, diz aqui que, ou seja, veio depender de uma iniciativa do governo. E o que é certo é que nas sucessivas vindas à Assembleia da República, por parte do seu Secretário de Estado, como eu já disse, foi questionado o seu Secretário de Estado sobre o assunto. Portanto, eu deduzo aqui que isto foi uma iniciativa que depende do governo fazer com base nesse tal estudo que foi apresentado pela ERSE.
Mas a Fátima Ramos já leu o estudo da ERSE e o estudo da ERSE alerta para o facto de, pelo menos algumas das empresas que operam na redistribuição, se tiverem que ser só elas a arcar com os custos que lhe são cobrados pelos municípios, e é alertado que em alguns municípios onde atualmente não se cobram essas taxas, quando as câmaras perceberem que vão ser efetivamente as empresas só a pagar, vão passar a cobrar também as taxas, é alertado que algumas empresas podem entrar em processo de insolvência e há um risco até para a própria segurança do sistema. Portanto, terá que ser aqui encontrado um ponto de equilíbrio. O que é que lhe parece?
Naturalmente que sim. Isto é, o que o PSD defende é, por um lado, que as pessoas paguem o menor número de impostos que for possível e que a economia permitir que seja possível. Em segundo ponto, sem promessas irrealistas que depois não são concretizadas. Em segundo ponto, é fundamental que as empresas também possam funcionar. Ou seja, é fundamental que as empresas paguem dentro daquilo que elas podem pagar e que o sistema aguenta que elas paguem, mas também é importante que as empresas existam. Por isso, achamos que deve ser desta conciliação de interesses, entre os interesses das pessoas em primeiro lugar, dos consumidores em primeiro lugar, mas sem colocar em risco a viabilidade das empresas. Mas eu volto a dizer...
Até porque imagino que devem ser as empresas mais pequenas aquelas que vão sentir mais dificuldade em arcar com estes custos, não?
E pode haver, pode, não, pode haver aqui outro risco, e vamos lá ver. As empresas, quando sabem que vão pagar determinado montante, por isso eu não, ou seja, essa parte do estudo da ERC a mim não me assusta muito. Porquê? Nesta base. Assustam-me os contratos de concessão que tinham sido assinados e que eu acho que esses sim devem ser bem vistos e que o Governo deveria ter visto quando apresentou este Orçamento de Estado. A não ser que soubesse já de antemão ou que a sua intenção fosse apenas noticiar, anunciar, mas depois não concretizar. Mas, porque as empresas, é assim, as empresas se souberem de antemão que não vão receber de uma maneira e que vão ter que suportar o custo, as empresas vão arranjar a forma de imputar o custo de outra maneira.
Portanto, acabará sempre por ser um mexilhão a pagar.
É sempre o povo que paga. E quando? Acontece mesmo com os descontos que são dados às pessoas, no caso das tarifas sociais. Ou, por exemplo, nas várias rúbricas, as empresas têm estruturas de custos e as empresas querem ser lucrativas. Portanto, se as empresas deixam de ter uma determinada receita e têm um determinado custo, é a tendência das empresas imputar esse custo às pessoas. Às pessoas ou no que fabricam, no que vendem. Isso é assim, porque as empresas querem ganhar dinheiro. Agora, compete ao Estado tomar medidas de maneira que as empresas ganhem sim, mas tenham lucros que sejam justos.
Claro, que não haja uma subversão do sistema.
Que não haja uma subversão do sistema. E eu ainda agora me está a lembrar das empresas, eu recordo-me que este governo, que no fundo que se anuncia como um governo próximo das pessoas, próximo dos consumidores, mas foi este governo que, quando colocou aquela legislação da reavaliação dos ativos, isto é, permitiu que as grandes empresas reavaliassem, dessem um novo valor aos bens que possuíam, veio com essa legislação permitir bónus fiscais de elevadíssimo montante às grandes empresas, nomeadamente à EDP. Ou seja, por um lado diz que dá, mas por outro lado diz que tira às grandes empresas, mas o que nós temos visto, infelizmente, é que não tira e muitas vezes sobrecarrega só as pessoas.
Passou acusações que seria importante o PS dar resposta, mas como não está. Falou aí num aspecto que eu queria que a Carolina Gouveia, jurista da DEC, comentasse, que é a possibilidade de as empresas depois irem para tribunal, invocando o facto de os contratos de concessão preverem que elas podem repercutir sobre os consumidores o valor da taxa que os municípios lhe cobram. O que é que lhe parece, enquanto jurista? Isto pode vir a representar aqui um conflito judicial complicado.
Bom, dado que o estudo foi muito, muito, muito recentemente disponibilizado ao público, a DECO ainda não teve o necessário tempo para fazer a análise do mesmo. Agora, naturalmente, com o equilíbrio do sistema de gás natural, do Sistema Nacional de Gás Natural, é desejável por consumidores, por empresas, por todos nós, não é? Ninguém quer que se ponha em causa a segurança de abastecimento de gás natural e a continuidade do abastecimento do gás natural, porque há uma alteração de quem é o sujeito de pagador da taxa. Por isso é algo que os consumidores também vão continuar a defender, naturalmente. Agora, tudo isto tem que ser pensado, refletido, mas já houve tempo para isso e agora está na altura de facto de esclarecer e de explicar aos consumidores o que é que está aqui em causa e que soluções é que há.
Porque e tem não que temo haver uma que isto seja de certeza. Facto uma promessa que não pode ser concretizada?
Não sabemos, temos de facto de ter tempo também, em primeiro lugar, a DECO poder refletir e olhar para este estudo com algum tempo e com alguma calma, mas é necessário que as entidades responsáveis e que concretizaram esta medida na Lei do Orçamento de Estado, que apresentem uma solução que seja equilibradora para todos e que assegure o equilíbrio do funcionamento do sistema, porque estamos a falar de empresas que são reguladas
e que mesmo nos seus lucros, nos seus proveitos, também são reguladas e são limitadas. Como tal, os riscos são naturalmente diferentes de uma qualquer empresa, por isso tudo tem que ser feito de forma equilibrada e estamos dispostos também para contribuir para uma solução que seja equilibrada tanto para consumidores como, obviamente, para o funcionamento do sistema.
A Carolina é representante da DECO na ERSE, não é?
Exatamente.
E não teve acesso a este estudo? Não há aqui uma grande falta de transparência, este estudo sobre o impacto na situação técnica e financeira das empresas deixarem de poder continuar a cobrar a taxa aos seus clientes?
Este estudo até ao momento tem um caráter confidencial e mesmo a DECO, enquanto representante no Conselho Tarifário ou no Conselho Consultivo, tem um dever de sigilo que naturalmente que tem que respeitar. Mesmo que tenha acesso a documentos confidenciais no âmbito das suas atividades nos conselhos, esse tem que se manter, obviamente, no âmbito da atividade de forma sigilosa, naturalmente. Uhum. Por esse motivo é que, de facto, podemos ter acesso ou não, mas temos que respeitar os deveres que assumimos enquanto representantes
mas
daqueles
espero
órgãos.
Espero que tenham tido acesso, ainda que não possam falar completamente à vontade sobre esta questão ainda. Este caso da taxa de ocupação de subsolo é caso único ou noutros serviços essenciais também pagamos taxas e taxinhas? As da eletricidade são inúmeras, é um assunto que está a ser objeto de uma comissão de fiscalização na Assembleia da República e que iremos tratar aqui no Em Nome da Lei num programa específico, porque dá pano para mangas. Excluindo as rendas da eletricidade, há noutros setores de serviços essenciais em que pagamos diluídas na faturação sem muitas vezes repararmos este tipo de taxas?
Bom, na eletricidade temos, tirando tudo o que já referiu, que de facto teríamos um programa de várias horas para falar sobre isso, temos a contribuição audiovisual, que é algo que não tem qualquer relação direta com o consumo de energia, serve para financiar o funcionamento de rádio e televisão públicas e que não está associado ao nosso consumo de energia e que é de facto cobrado na fatura de energia, uma medida que a DEC tem defendido que não faz sentido e tem que ser procurada uma alternativa para isto. Temos também outros impostos que até já foram aqui falados, impostos especiais sobre o gás natural, imposto especial sobre a eletricidade, que não estão relacionados com o nosso consumo de energia e que são, mais uma vez, imputados aos consumidores. Na água já tivemos mais problemas no passado, a situação vai melhorando, uma vez que os municípios, mais uma vez, têm uma grande liberdade para a criação de taxas e já tivemos exemplos um bocadinho que saíam muito fora do consumo de água ou do serviço da água e que eram imputados nas faturas da água. No caso das telecomunicações, tínhamos a taxa municipal de direitos de passagem, neste caso para a ocupação do solo, do subsolo, do espaço aéreo, para a passagem de cabos das comunicações, mas que esta já desde 2012, 2013, que deixou de estar nas faturas de comunicações eletrónicas, mas estamos a falar de um setor um bocadinho diferente, o mercado já está muito mais liberalizado, muita concorrência e este custo acaba por estar englobado, obviamente, nos preços que nós pagamos.
Mas no final, acabou por ser refletido também.
É difícil de saber, porque os preços são formados de forma livre pelos comercializadores. Agora, ele deixou de estar refletido nas faturas dos consumidores como estava de forma ampla, ou seja, não são os consumidores que diretamente pagam esta taxa, são os operadores que a pagam.
Muito bem, o Em Nome da Lei fica por aqui. Voltamos no próximo sábado para falar de conflitos de vizinhança, problemas de ruído e outros que se arrastam anos e por vezes chegam mesmo aos tribunais. Tenha uma boa semana, um bom fim de semana. Fico a Renascença para estar a par com o mundo.
Em Nome da Lei.